Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia faz-lhe companhia no início do seu domingo. Começa hoje o mês de agosto e por estes dias são muitos os que fazem questão de passar pelo Santuário de Fátima. O tempo livre das férias ou o regresso a Portugal de quantos trabalham longe o ano inteiro colocam a Cova da Iria para muitos como destino e ponto de passagem obrigatório. No recinto de oração do santuário, não passa despercebida para muitos a presença dos escuteiros do Corpo Nacional de Escutas, o Escutismo Católico Português. Estes jovens estão ali a dar corpo ao serviço de acolhedores, o programa de voluntariado que traz jovens escuteiros de todo o país para um serviço de apoio aos peregrinos. É isto que vamos ficar a conhecer, mais em pormenor, com a presença de Alda Walker, dirigente do Corpo Nacional de Escutas e uma das coordenadoras deste serviço. Para já, é a música que conduz os próximos minutos, não fosse ela tão importante para os jovens. António Sambujo dá-nos os bons dias com o tema Foi Deus.
Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, neste tormento todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, e deu-me esta voz a mim. Se eu canto, não sei porque canto, misto de ventura, saudade, ternura, ou talvez amor. Mas sei que cantando eu sinto mesmo quando se tem um desgosto e um pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera. Esta voz a mim.
Assim que chega agora à nossa companhia, o programa Eclésia da Igreja Católica, que lhe dá os bons dias. Estamos consigo nesta manhã em que o convidamos a conhecer o serviço de acolhedores no Santuário de Fátima, um desafio aos jovens escuteiros, num trabalho coordenado por uma equipa de que faz parte Alda Walker, que está hoje connosco.
Este serviço, novo serviço de acolhedores, foi um serviço que surgiu um bocado enquadrado nesta questão do Covid, porque houve necessidade do santuário receber alguma ajuda, no sentido de protegermos os peregrinos que lá se deslocam. Já havia ligação com o CNE, através das peregrinações aniversárias, que o CNE deslocava-se a fazer a parceria juntamente com os Servitas, integrado no grupo dos Servitas, foi pensado pelo reitor que poderia eventualmente também recrutar elementos do CNE para fazer então este apoio. Estas conversações foram tidas no início do ano passado, em maio, e foi aí o início desta aventura. A ideia seria nós irmos ao fim de semana, porque no fim de semana é quando realmente o santuário recebe mais peregrinos, numa perspectiva de conseguirmos, juntamente com os vigilantes funcionários do santuário, a calcular todas as medidas de segurança que estão direcionadas para aquele espaço, estão integradas nas regras da DGS. E nesse sentido, pronto, cumprimos as instruções que nos dão.
E quem está a participar nisto são os caminheiros, os jovens ali na idade compreendida entre os 18 e os 22 anos.
Sim, essencialmente o que nós tentamos é levar os jovens. No início tivemos que recorrer a vários dirigentes, numa perspectiva também de arrancar o serviço propriamente dito, para também tentarmos perceber como é que se iria desenrolar e que propostas é que nós poderíamos dar aos nossos jovens, porque, como é hábito no CNE, toda a questão do servir está enquadrado numa perspectiva de formação. E nesse sentido foi preparada uma equipa, temos uma equipa de coordenadores que acompanha os jovens nestas deslocações ao santuário e durante todo o serviço.
São jovens que chegam de todo o país, eles há um processo de inscrição, podem inscrever-se, de informar também quem nos escuta que quando falamos de caminheiros eles agrupam-se em clãs, são estes grupos destes caminheiros que funcionam nos agrupamentos. E podem inscrever-se em grupo, preenchendo assim, penso que até o número de 12, que é esse o número pretendido para este fim de semana, não é?
Exatamente. O ano passado foi um ano diferente deste ano, foi o ano de arranque e principalmente os primeiros meses, em que nós conseguimos levar exatamente caminheiros e dirigentes de todo o país, mais focados na região de Setúbal e de Lisboa, mas que iam isolados, ou seja, inscreviam-se, nós temos uma plataforma para se poderem inscrever, sempre com o conhecimento e aprovação do respectivo agrupamento, mas iam a nível individual. Começámos a reparar este ano que havia interesse em irem em grupo. O ano passado tivemos a experiência de um clã de Pinhaldos Frades, da região de Setúbal, que foi em clã e verificámos que o ir em clã proporcionava uma vivência diferente, porque para além de irem só nesse fim de semana a fazer serviço, eles tinham uma vivência posterior e muitas vezes também anterior. Eles faziam uma preparação da ida ao santuário, faziam depois o serviço e depois, quando vinham para as suas sedes, faziam o rescaldo e acabavam por... A vivência que tinham num fim de semana único dava para depois fazerem determinadas atividades que são próprias da 4ª Secção. A 4ª Secção vive muito uma mística para São Paulo, uma mística de serviço, e sem dúvida alguma ali o santuário é fértil neste projeto educativo deles.
Os jovens chegam pela sexta-feira à noite, ao fim do dia, há esta solicitação do santuário, até porque cada vez mais os peregrinos começam a passar por Fátima, não apenas nos momentos centrais. Sim. Das peregrinações aniversárias, mas aproveitam muito os fins de semana, e hoje é comum verem-se em Fátima multidões, mesmo longe das datas simbólicas, e daí também o trabalho necessário e o sentido deste voluntariado, não é?
Exatamente. Eu faço também o acompanhamento dos peregrinos a pé, sou elemento do CNE que está assente juntamente com a mensagem de Fátima dos peregrinos a pé, e tem sido evidente essa questão que levantaste. Antigamente nós víamos o santuário repleto nas peregrinações aniversárias, nos 12 e 13 de maio e outubro, começa-se a ver realmente os outros fins de semana também muito preenchidos, mais desde que nós temos esta situação do Covid, desta pandemia. Nesse sentido, nós começámos a reparar que o chegar sábado de manhã às 9 horas, e como eu referi, os primeiros grupos fomos de Setúbal, ainda é uma viagem considerável, chegávamos, nós quando chegamos damos sempre um enquadramento aos jovens que lá vão, porque reparámos que havia muitos jovens que ou tinham ido uma ou outra vez ao santuário, mas que não estavam muito à vontade com os espaços que existem por lá, e isso requeria algum tempo antes, e depois tínhamos a situação de que o serviço estava a começar, precisávamos ir para o serviço, mas havia essa questão de enquadrar os jovens. Foi falado com o santuário, e este ano começámos em sexta-feira à noite, numa perspectiva então de fazermos uma noite de enquadramento, uma noite de explicar aos jovens o que se vai passar depois durante o fim de semana. Damos também a conhecer o próprio recinto, onde é que são os sítios onde realmente os peregrinos depois nos perguntam, porque a partir do momento que nos vêem uniformizados naquele espaço, cada vez que existe uma dúvida, muitas vezes os peregrinos recorrem a nós. E temos que saber depois dar as devidas indicações. Então começámos realmente a ir sexta-feira à noite. O domingo retornávamos à nossa casa por volta das 4, agora já estendemos um bocadinho, porque lá está a própria missa de domingo na capelinha ao final do dia, também já está muito repleta. Antigamente nós víamos um santuário muito cheio um sábado, muito cheio um domingo de manhã, mas agora prolonga-se durante o dia.
Alda, este é um trabalho de auxílio direto aos peregrinos que ali chegam, mas também é um trabalho de crescimento interior para os jovens que participam nele. Sei que o santuário lança este desafio e que tem também a intenção de tornar a mensagem de Fátima mais conhecida, e para os caminheiros que ali chegam, para os escuteiros que ali prestam serviço, é uma oportunidade única nesse sentido.
Exatamente. Como referi, eu tenho já proximidade com os serviços do Santuário de Fátima já há alguns anos, e nós tínhamos vindo a verificar que muitos jovens por lá passam nesses serviços não estavam muito receptivos, ou melhor, não tinham muito conhecimento da profundidade da mensagem de Fátima. A mensagem é uma mensagem que está muito ligada no projeto educativo do CNE. E sem dúvida alguma, este serviço dos acolhedores vem-nos proporcionar isso, porque nós temos já alguns momentos com eles em que podemos aflorar toda esta mensagem de Fátima, que é riquíssima. Inclusive, logo, só foi no segundo fim de semana que lá estivemos, no segundo serviço, foi levantada a questão de que se o santuário também nos podia dar alguma ajuda nesta questão. E então passámos a ter uma pequena catequese ao sábado, à tarde, por volta das 6 horas, que temos um capelão do santuário que faz então esse enquadramento, e tem sido riquíssimo. Muitos deles, infelizmente nós sabemos que todos estes jovens são enquadrados em famílias cristãs e têm catequese, e nos próprios agrupamentos têm uma vivência católica, não é? Mas não conheciam, por exemplo, o livro da Irmã Lúcia, sobre todos aqueles pormenorzinhos.
As suas memórias, não é?
Exatamente. E tudo isto proporcionou isso. Proporcionou que os miúdos se aproximem mais da mensagem de Fátima, que os miúdos tenham mais vontade de lá ir. O ano passado, muitas vezes, houve necessidade de ligar diretamente a pedir para as pessoas se inscreverem. Havia dias, como referiste, o mínimo são 12, para garantir o serviço que nos é pedido. E quando não tínhamos esse mínimo, havia necessidade de, às vezes, nós convidarmos pessoas a inscreverem-se. Agora não. O que aconteceu este ano, à semelhança do ano passado, era estipulado que o CNE tivesse uma participação de maio a agosto. O mês passado, o nosso assistente nacional teve uma reunião onde lhe foi então sugerido ficarmos até outubro. Porquê? porque realmente tínhamos um leque de clãs inscritos, porque lá está, este ano já temos os grupos de jovens a quererem ir, tinham inscrito e estavam com muita pena não poder ir. E esta perspectiva de que, eventualmente, se Deus quiser, o Covid há de acabar, este serviço está comprometido, este serviço tal como está, está comprometido, não é? Porque não faz sentido nós continuarmos a fazer barreiras, a questão da higienização das mãos, essas coisas todas, numa perspectiva de que esta pandemia há de acabar. Mas lá está, eu acho que isto deixou desperto, essencialmente os nossos jovens, porque é o propósito de nós cá andarmos, não é? Deixou desperto para a riqueza que o santuário tem, para a sua vivência. E não só irem, aquilo que é gratificante é ver que não só querem voltar, mas querem voltar com mais alguém. Ou seja, a grandiosidade daquilo que vivem, eles querem mesmo partilhar. E isso tem sido fantástico, porque o querer partilhar com outro é porque realmente eu gosto mesmo daquilo que ali estou a fazer. Eu reconheço a diferença que eu faço ali estar com os peregrinos, mas não só, eu venho rica. Eu uma vez numa Eucaristia que nós tivemos, o celebrante tinha dito que nós em Fátima, quem vai servir Fátima, se for um serviço realmente repleto, um serviço completo, vem de lá com a certeza que não foi servir, foi servido, que é realmente aquilo que nos deixa a certeza que afinal vale a pena. E é esse sentimento que os jovens estão a ter, sem que ninguém os dissesse, sem que ninguém os despertasse para essa realidade, eles próprios reconhecem que vêm de lá servidos.
E no regresso, digamos assim, na mochila, trazem também uma capacidade extra de caminho cristão. Sim. Nas suas próprias comunidades cristãs.
Sem dúvida alguma. Uma das coisas que eu tenho feito este ano é oferecer um terço a cada clã que lá passa. Aprendi isto com um chefe de uma secção de jovens de diferente idade, de uma terceira série dos pioneiros, dos jovens dos 14 aos 18, em que ele convidava a comunidade a rezar o terço em conjunto. Eu peguei nessa ideia e lancei o desafio, vamos lá ver como é que calha. E foi fantástico, porque perguntaram aos jovens: vocês sabem rezar em conjunto? Já o experimentaram? E eles ficam a olhar para mim, pronto, nunca me passou pela cabeça. E realmente o rezar em conjunto é completamente diferente. E este ano então faço, entrego-lhes o terço, no sábado à noite, porque geralmente o serviço de sábado é um serviço muito intenso, onde começamos cerca das 8h30 da manhã a fazer ali o controle da capelinha. Depois sucedem-se as missas, todas as atividades, não só na capelinha, mas nas duas basílicas. E depois temos a pequena catequese. À noite temos a procissão das velas, temos o terço e a procissão das velas, e depois temos um momento nosso, um momento de recolhimento, onde eu realmente ali tento, juntamente com outros coordenadores que por ali passam, falar com os jovens das experiências que viveram, não é? Na expectativa que traziam, o que é que viveram, e depois então entrego-lhes o terço nessa perspectiva deste desafio. Experimentei-a. Depois temos um momento, a capelinha, por volta da meia-noite, eu costumo dizer que é aquele barulho silencioso, não é? Aquele ruído silencioso, é que nos convida realmente a uma reflexão muito, muito interior. E levar estes miúdos em grupo a viver esse silêncio, a viver esta oração interior depois de um dia de muita azáfama, depois de um dia muito intenso, e tem estado muito calor. E então os miúdos muitas vezes já estão em termos físicos, estão cansados. E então aquele momentinho ali na capelinha tem sido contado, não tem a riqueza do presenciar, sem dúvida alguma.
O envolvimento dos jovens neste serviço em Fátima. São os escuteiros acolhedores, atentos às necessidades dos peregrinos que procuram o santuário. Vamos continuar a perceber o impacto desta iniciativa nos jovens. Para já, vamos à música. Continuamos em ambiente escutista com Impele a Tua Própria Canoa.
Não deixes cair teus olhos, não te deixes enganar. Olha de frente os escolhos, olha, podes encalhar.
que estar atento, ver para onde corre a maré, ver de onde sopra o vento, não faz tu perder o pé.
Bom dia para si, ao programa Eclésia que está na sua companhia. Fique connosco nesta manhã em que lhe falamos de um projeto que está a levar jovens escuteiros ao Santuário de Fátima. Trata-se de um programa de voluntariado e serviço que está a oferecer aos escuteiros uma vivência espiritual a que muitos não estão habituados. Alda Walker, dirigente do Corpo Nacional de Escutas e uma das coordenadoras deste serviço, conversa com o jornalista Henrique Matos.
Este contacto dos jovens com a realidade de Fátima, com o que ali se experimenta, com a noção do sagrado, fazer a experiência do sagrado, da proximidade do transcendente, é algo muito novo para muitos destes jovens, porque os escuteiros muitas vezes andam envolvidos em ações de auxílio social, de solidariedade social, os bancos alimentares que são excelentes e essenciais. Mas esta é uma experiência que nem sempre se consegue concretizar no âmbito do agrupamento. E esta tem sido uma experiência muito interessante nesse sentido.
Sim, é única. É única. Eu costumo dizer que, sendo nós escuteiros católicos, em que Nossa Senhora é mãe de escutas, ali é onde tudo converge. Ali devia ser a nossa base espiritual. Porque conseguimos ter vivências que não tens em mais lado nenhum. Como é óbvio, os miúdos, então, com esta questão da pandemia, tiveram que dar muito apoio às nossas igrejas, na questão também da desinfecção das mãos, dos espaços, dos contactos. Mas lá está, estão numa perspectiva de serviço muitas vezes. Ali encontra-se tudo. Eu costumo dizer que nós ali trabalhamos todas as nossas dinâmicas. Nós trabalhamos o caráter, nós trabalhamos a área social, nós trabalhamos o físico, nós trabalhamos todas as áreas que nós pretendemos trabalhar na sede com os nossos miúdos. Então ali é tão fácil trabalhar tudo. A questão dos peregrinos, cada peregrino é um. Nós não podemos dizer, não podemos rotular os peregrinos de Fátima como sendo qualquer coisa. Cada um é um indivíduo. E os nossos jovens, como estão individualizados no serviço, ou seja, não estamos acompanhados, muitas vezes estamos sozinhos a fazer, são eles que os recebem e são experiências únicas. O receber agora um peregrino ali naquele espaço é diferente do que receber o outro, porque cada pessoa que ali vai, vai também de uma maneira diferente. Nós temos peregrinos que vão agradecer, temos peregrinos que vão pedir, temos peregrinos que simplesmente vão numa perspectiva de porque é hábito irem, e muitas vezes vem-nos em nós alguém que ali está para receber, mas não só receber fisicamente, mas receber depois com todo este propósito. Agora, claro está, com o distanciamento não tem sido essas experiências tão próximas, não é? Mas eu recordo-me que antigamente a questão de muitas vezes era uma mão que nos davam, como se nós fôssemos ali um ponto de refúgio, e nós ali não fazemos diferença dos outros voluntários que ali andam, dos outros vigilantes que ali andam, mas não sei se principalmente por serem eles jovens, em que o peregrino quando vem vê ali um jovem que deixou o sofá da sua casa, deixou a sua praia para ir, tem assim, sem dúvida alguma, eles reconhecem que estes miúdos são qualquer coisa diferente, e isso lá está, isso depois passa para eles de uma maneira muito especial.
E para estes jovens do século XXI, tão focados nos seus cursos, nas suas, naquilo que a vida reclama deles, nas plataformas tecnológicas, esta experiência de transcendente, de silêncio, incomoda positivamente, é assim algo que abana?
É precisamente, é essa a palavra, é o onar, é o chocalhar. Eu costumo dizer isso, eu costumo dizer que quando eles chegam, eles vêm ligados ao mundo, mas depois desligam, porque o serviço é de tal maneira intenso, porque mesmo nas horas de almoço as pessoas falam connosco, fazem partilhas, é de tal maneira intenso que o telemóvel fica de lado, porque muitas vezes nós vemos os jovens ali agarrados a essas tecnologias não há essa necessidade, não há essa necessidade, porque eles realmente abstraem-se. E quando nós começámos o serviço no ano passado, ficámos um bocado receptivos como é que iria ser a altura dos exames, não é? Os miúdos não iriam poder ir, depois iria vir a praia, ou agosto, ou para as férias, e realmente lá está, os miúdos que foram, quiseram voltar, prescindiram da praia porque viram que ali faz sentido ir, e beberam tudo isso, porque eu acho que a nossa sociedade, muitas vezes, temos tanta coisa que afasta os jovens destes serviços, especialmente da Igreja. E isto tem-nos aproximado, sem dúvida alguma. Porque eu, quando há bocado dizia que nós damos a conhecer o santuário aos caminheiros, essencialmente aos caminheiros que lá vão, eles também procuram saber mais, ou seja, não ficam só pela informação que nós lhes damos, querem mais, estão despertos para mais, e esta questão da Igreja está a ser vivida numa perspectiva se calhar diferente de que a tinham até lá chegarem.
Estivemos a falar dos jovens, a Alda Walker é dirigente da região de Setúbal, coordenadora também deste serviço de acolhedores, e eu perguntava como é que Fátima, um dia antes do serviço de acolhedores, lhe bateu à porta, surgiu na sua vida.
Pronto, Fátima sempre fez parte de mim, eu sou muito mariana, o meu pai, recordo-me sempre de rezar o terço com o meu pai, e sempre estive muito ligada a Fátima. Surgiu esta oportunidade de começar a fazer as experiências aniversárias, depois convidada para ser o representante do CNE junto à Mensagem de Fátima no apoio dos peregrinos a pé, que também é um projeto que agora ficou um bocadinho na gaveta porque não há peregrinos numa perspectiva de enquadramento dos serviços da Mensagem de Fátima, e esta questão do Covid veio lançar isto dos acolhedores, e sem dúvida alguma abracei com toda a alma, porque acima de tudo, não só a experiência porque lá vivo com os peregrinos, mas aquilo que os jovens me dão a viver. É tão bom quando no domingo venho a conduzir para baixo, e muitas vezes recordo toda a diferença que fez neles, aquilo que eles contam, principalmente aquele sábado à noite em que eles deitam cá para fora todas as emoções que tiveram durante o dia. É algo que mesmo que isto acabe agora brevemente, é algo que vai ficar para a vida, porque eu nunca esperei conseguir viver, e já trabalho com jovens há muitos anos, mas vivências tão intensas e tão belas como tivemos nestes 2 anos vão ficar para a minha vida.
Experiências que ficam para a vida de quem participa e faz participar neste projeto que leva os escuteiros ao Santuário de Fátima. Alda Walker, dirigente do Corpo Nacional de Escutas e uma das coordenadoras deste serviço, esteve connosco na manhã de domingo, dando-nos conta do impacto que estes dias de serviço e oração fazem despertar nos jovens. Mantemo-nos em ambiente mariano, a oração é universal, mas a interpretação ajuda a interioridade. Ave Maria, aqui na voz de Cuca Roseta. A cada domingo, o programa Eclésia reserva tempo para as principais mensagens que a liturgia propõe para este dia. Já sabe, contamos com o padre Dioniano Manuel Barbosa.
A palavra que nos é servida neste 18º Domingo Tempo Comum diz-nos que Deus está empenhado em oferecer ao seu povo o alimento que dá a vida eterna e definitiva. A primeira leitura apresenta-nos Deus a oferecer o alimento que dá vida, mesmo quando o povo tem saudades das cebolas do Egito, a tal tentação daquilo que ficou para trás e não sacia plenamente. A segunda leitura diz-nos que o encontro com Cristo deve significar, para qualquer pessoa, uma mudança radical, um modo completamente diferente de se situar face a Deus, face aos irmãos, face a si próprio e face ao mundo criado. Isso é deixar de ser homem velho e passar a ser homem novo. O Evangelho apresenta Jesus como o pão da vida que desceu do céu para dar vida ao mundo. Aos que o seguem, Jesus pede que aceitem esse pão, que escutem as palavras que ele diz e as acolham no coração, que aceitem os seus valores e adiram à sua proposta. O Evangelho questiona-nos ao afirmar que Jesus de Nazaré é o pão de Deus que desce do céu para dar a vida ao mundo. Que lugar ocupa Jesus na nossa vida? Ele é verdadeiramente o centro em que construímos a nossa existência? Jesus é uma figura de passado, embora excepcional, ou é o Deus que continua vivo e a caminhar ao nosso lado, oferecendo-nos vida em plenitude? Jesus é mais uma das nossas referências ou lá tantas outras, ou a nossa referência fundamental? É alguém a quem adoramos, que nos indica o caminho, que nos propõe valores, que condiciona a nossa atitude face a Deus, face aos irmãos e face ao mundo? Jesus mostra-se profundamente incomodado quando constata que a multidão procura pelas razões erradas. Ele não quer que as pessoas o sigam por engano ou estejam iludidas. Há aqui um convite implícito a repensarmos as razões pelas quais nos envolvemos com Cristo. É um equívoco procurar o batismo porque é uma tradição da nossa cultura. É um equívoco celebrar o matrimónio na igreja porque, assim, a cerimónia é mais espetacular e até proporciona fotografias mais bonitas. É um equívoco assumir tarefas na comunidade cristã para nos autopromovermos ou nos mostrarmos. É um equívoco receber o sacramento da ordem porque o sacerdócio nos proporciona uma vida cómoda e tranquila. É um equívoco praticarmos certos atos de piedade para que Jesus nos recompense e nos livre de desgraças. Ora, a nossa adesão a Jesus deve partir de uma profunda convicção de que só Ele é o pão que nos dá vida. Que assim seja, neste domingo de verão, vivido em tempo propício para o lazer, com os devidos cuidados a ter face à pandemia. Tomemos Cristo como centro e verdadeiro alimento do nosso viver.
As meditações que sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e estão também disponíveis no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega assim ao fim. Esta tarde, procure-nos na RTP2 para acompanhar o programa 70x7 pelas 17h40. Amanhã, marcamos encontro pelas 22h45 e a qualquer hora, em agencia.eclésia.pt, atualizamos as notícias sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo. Eu sou Otávio Carmo, tenha um excelente dia, uma ótima semana e boas férias, se for caso disso. Até amanhã, se Deus quiser.